Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Boa noite, chega mais, que história é essa? Tá no ar, minha gente! Sim, sim! Eu quero começar logo com essa coisa de monólogo aqui, é muito solitário. Que eu fico aqui sozinho, falando... esperando uma reação aí do outro lado, não sei, tô ansioso pra saber se você aí do outro lado tá achando graça, tá gostando. Tomara que você tá gostando. Eu fico disputando a sua atenção aí com o teu filho, com o pet, com o celular. Não quero essa solidão, não. Quero você falando comigo. Olha, presta atenção. Ei, ei! Quero você que tá aí no fundo, olhou agora também, vem. Você vai gostar do que vai rolar aqui. Foca aqui em mim. Não é pra dar like artificial, não. Só pra me agradar e ficar me scrollando pra cima, não. Fica aqui, que a risada aqui vai ser sincera e atenção plena até o fim. Porque hoje, minha gente, hoje é um dia especial pra esse programa, é um marco nesse programa. Estamos recebendo uma estrela da televisão e do cinema, um baluarte, por que não? Um orgulho nacional. Bete Faria está aqui, meu povo! Veio também essa brasiliense, paraense, recifense que tá em tudo que é filme, Maeve Jenkins! E ela que definitivamente não sabe ficar sozinha, vocês vão descobrir por que hoje. Nicole Ball! Celulares em modo avião! Bem-vinda! Viva! E eu já quero começar dizendo que esse programa já tá tenso. Como é que a gente finge naturalidade lá da Bete Faria, né? Como é que a gente finge que tá tudo bem, Nicole? Ah, é só a Bete Faria que tá aqui. Não tá só. Nervoso,
Bete. Se você
Bete.
Sente, imagina
eu. Porque eu sou sua fã.
Para com isso, não fala um negócio desse.
Eu tô falando a verdade, eu sou sua fã.
Olha, eu ter você aqui, pra mim é um crédito que o programa deu certo. Funcionou. Ah. Temos Bete Faria aqui. Inclusive, vou deixar a sua história pro final pra gente ir saboreando você.
Qual delas?
Eu quero todas. Mas eu já quero começar aqui com a Maeve.
Ai, meu Deus.
Porque o negócio, toma o seu negócio.
Deixa eu dar um golinho aqui no gin tônica.
Às Deus. Vezes, quando a gente tá começando, os nossos primeiros trabalhos são trabalhos curiosos, né?
Curiosos.
A gente precisa ganhar um dinheiro.
Especialmente quando você não sabe exatamente o que é esse trabalho.
Do que se trata, né? Às vezes é importante a gente saber o que é o trabalho.
É recomendável. Vou contextualizar aqui. Eu tava chegando em São Paulo, eu morava em Belém do Pará e vim pra cá pra estudar teatro. Dizem que todo ator, estudante de teatro que se preza em algum momento vai trabalhar em restaurante, ser garçom,
verdade,
recepcionista e tal. Eu tava num momento também de, digamos assim, expandir as fronteiras das minhas crenças, questionar uma série de coisas. Eu fui uma adolescente muito conservadora. Aí vim pra São Paulo e eu lembro que nesse momento eu tava um pouco descobrindo que eu podia me vestir. Que eu não tinha que ficar correspondendo a uma expectativa social. Digamos assim, eu tinha um namorado que eu gostava de me fantasiar, às vezes. Pra fazer brincadeiras.
Sim, a história foi por um caminho inesperado.
É, eu sei.
É a Sandinha.
Imagina o que não é hoje.
E aí, eu lembro que eu fiz uma surpresa uma vez que eu me vesti de colegial. Uhum. Era dia dos namorados, me vesti de colegial, coloquei trancinha com aquelas bolinhas de gude aqui. Trancinha,
gente,
sainha, meinha, não sei o que. Né?
Se matriculou numa escola.
Não, isso já era parte do exercício teatral. Ah, veja bem, se eu uso o exercício teatral, né, também pra vida e tal. A gente ia sair pra jantar e eu falei, não, então eu vou trocar de roupa pra gente sair pra jantar. E ele disse, não, imagina, você tá em São Paulo, vai do jeito que você quiser. Fui de colegial.
Não, foi mesmo?
Fui.
Tô passada, tô te falando.
O fato é que naquele dia... eu descobri que não tinha tanta importância.
Não há limites para São Paulo.
Não há limites para São Paulo. E desde então, de vez em quando, eu saía de colegial. E então eu fui nessa entrevista de trabalho, de colegial.
Ah,
isso eu não tinha te contado.
Isso você não me contou. Você foi de colegial para entrevista de
trabalho. Eu acho isso um detalhe...
faz toda a diferença.
Eu acho. Porque aí eu cheguei, eu vejo um anúncio no jornal chamando, o salário era... Digamos que um garçom naquela época ganhava 2 moedas, era um trabalho onde você ganhava 4 moedas e meia. Opa. E você não trabalhava final de semana, e às 10 horas, assim, o trabalho ia só até às 10 da noite. Eu falei, gente, mas isso é perfeito. Eu posso fazer meus cursos de teatro, vou ganhar melhor, não preciso trabalhar final de semana. Nossa, incrível.
Chegou de colegial, foi para 10 moedas, né?
E aí era num restaurante que se chamava Pizza e Companhia.
Pizza e Companhia.
Pizza e Companhia. Então, eu cheguei lá, tinham outras pessoas para entrevistar, né? Fiquei lá ansiosa, esperando embaixo, né? Tal, né? O gerente me chamou na hora que eu subi para entrevista.
De colegial.
De colegial. Uhum. Ele entrevistou e tal. E aí eu percebi que ele, enfim, você saca, né? Quando seu interlocutor tá gostando e tal.
Tava
ele,
rolando.
É, aí eu... Ele falando do trabalho, né, o salário, ai, toda animada, e o horário. Ele falou, não, porque você sabe, aqui você não vai ter que trabalhar final de semana, você, né, a gente libera vocês mais cedo, até 10 horas, né, né. Eu super animada, nossa, meu Deus. Aí ele, eu lembro que teve um momento que eu lembro muito de uns segundos ele ficar me olhando assim, ficar um silêncio entre nós dois. E eu acho, olhando de hoje, assim, que ele tava um pouco assim, essa menina sem noção, ela é muito descolada, ou ela não tem a menor ideia de onde ela tá, né?
Ué, mas não era uma pizzaria?
Era uma pizzaria. Ué, é. Aí eu tava lá no escritório do gerente da pizzaria e tal. Aí ele olhou pra mim, assim, segundos, ficou em silêncio e falou... Você sabe o que é aqui a casa, né? Aí eu... Sei, super, né? Tentando demonstrar entusiasmo. Sim, claro, um restaurante, né? Uma pizzaria. Meu trabalho é ser recepcionista e tal. Aí ele... É, sim, mas é uma casa de encontro, né? Os empresários, são altos empresários da sociedade paulistana que vêm encontrar garotas de programa.
É, eles vão comer marca e pizza.
Pizzaria!
Por 1 milésimo de segundo, que eu não sei, pra mim duraram... Assim, como eu tava nesse momento de rever todos os meus conceitos, eu era muito conservadora, né? Então eu tava... Então eu fiquei assim, meio chocada, mas eu fiquei assim comigo... Não demonstra, Maeve, que você tá chocada, demonstra naturalidade, você não pode ser preconceituosa, você... Né? Tá tudo bem, assim, eu... Claro! Não, sim,
claro,
uma casa de programa.
Eu vim trajada até pra dar uma alegria pra você, pra vocês entenderem.
Aí eu falei, não, claro, mas o meu trabalho é...
É menos o programa e mais o garota, né?
Claro, mas eu tava em pânico por dentro, assim. E ao mesmo tempo, aí eu comecei a olhar o ambiente, e aí eu vi o ambiente, eu falei... Óbvio.
Claro, essas mulheres peladas aqui fazem sentido agora. Por isso que essa pizzaria tá cheia de peru, agora eu tô entendendo.
Não, Fábio, era assim, o logo do lugar era pizza e a curvinha do P juntava com C de companhia e formava uma nádega, assim, quer dizer, né, uma bunda. Aí,
aí você sacou.
Aí eu olhei o rodapé, era neon, o rodapé de neon. Aí eu fui descendo, me despedi dele, fui descendo as escadas e fui, gente, um cheirinho meio de motel, né? Assim.
Um piso mais escorregadio, né?
Aí eu fui assim, falei, gente, agora que eu tô enxergando esse lugar. Aí saí de lá meio chocada, ao mesmo tempo, eu tava absolutamente seduzida pela possibilidade de ganhar as 4 moedas e meia.
Sedução que eles fazem aí, né? É isso aí.
Aí cheguei em casa, eu passei 2 anos morando na casa de uma tia minha em São Paulo, né? Quando eu tava chegando. E eu dividia quarto com a minha prima.
Era a tia mesma? Ou
não, era
uma
tia.
Moça que alugava quartinhos pra casar? Não, era só a tia.
Era minha tia.
Às vezes você não notou. Minha tia que tava seminua, de calcinha. Não.
Eu sou um pouco desligada, mas assim, não, era minha tia. E aí meu namorado também, ele falou, não, imagina, que absurdo, porque ele percebeu que eu tava considerando a possibilidade de...
Você tava gostando, não achou mal, né, amiga?
Não, e o seu currículo, você deixou seu currículo lá? Eu falei, deixei. Não, você tem que tirar o seu currículo de lá, porque se um dia você for famosa e acharem o seu currículo...
No puteiro, é verdade.
Aí tá, fui dormir com essa dúvida. No dia seguinte, toco o telefone de manhã, a minha prima atende, naquela época, quando ainda se usava telefone fixo. Ela atende. Ah, tá, aí assim, Mevinha, é do puteiro. Aí eu peguei, oh, oi. Aí eles, ah, então, porque a gente era uma moça. A gente, né, o fulano de tal gostou muito de você, nananã. Ele queria te chamar pra fazer uma experiência. Aí eu já, assim, olhando pra minha tia, pra minha prima na minha frente, não, eu já arrumei um... Desculpa, é que me chamaram pra um outro trabalho. Porque tinha sido, tipo, na véspera. Ela, ah, não, tudo bem, então tá bom. Então você não vai querer vir fazer uma experiência. Não, não, muito obrigada, tal. Aí lá, então tá. Aí eu fiquei pensando no currículo. Aí eu, oi, por favor, eu posso passar aí pra pegar o meu currículo?
Pra resgatar isso, pra pegar de volta, claro.
Vai que, né, um dia se eu...
Não, até se a polícia bate lá, pega uns currículos, cadê essa puta coleção?
Vamos atrás.
É, tá tudo bonitinho.
Aí eu acho que ela sacou, assim, ela ficou incomodada e... Mas enfim, eu nunca fui buscar meu currículo.
Não buscou o currículo? Não. Então eu já faço esse apelo a você da pizzaria, que tá com esse currículo, posta na internet, que a gente quer ver. A gente quer ver. Que loucura é isso? E arranjou um outro emprego depois em algum lugar?
Garçonete,
com o pessoal da milícia.
Garçonete, fui garçonete por 3 anos e meio, trabalhei até 4 da manhã, dia dos pais, dia das mães.
Final de semana, né?
É, ganhando, não sei, 2,5 moedas, três moedas, mas...
É, depois você passa o endereço nessa pizzaria, que eu adoro pizza, sabia? Aí eu vou lá comer uma 4 queijos, de repente, uma bobagem dessas. Mas você começou trabalhando como garçonete. Às vezes, nosso primeiro emprego, a gente não sabe onde a gente tá direito. Mas com a Manuela aconteceu uma coisa curiosa, porque o emprego prendeu ela mesmo. Prendeu de verdade, né? Não? Cadê? Tudo certo? Como é que você tá?
Oi, Fábio.
Tudo certo?
Ai, meu Deus, são muitas etapas.
Só de você estar viva, eu já tô feliz.
Gente, era meu primeiro emprego. Fui super animada. Tipo, ai, meu Deus, eu sou adulta, finalmente. Aí eu entrei, era uma agência de festas e eventos. Então, tipo,
ih,
maneiro.
Ó, tinha uma colegial na porta? Não, né? Festas e eventos. Não, não, era mesmo, era de verdade.
Era festa real.
Ah.
Enfim, e aí eu tinha acabado de entrar uma semana. Entrei na segunda. Quinta-feira ia ter o happy hour pros novatos e pra todo mundo se conhecer.
Interagir.
E, tipo, não era aquele happy hour, tipo, de empresa, assim, tipo, quadradão, que você tem que fingir uma coisa que você não é. Então, era tipo assim, vambora. E nesse mesmo dia, eu tinha um date. Um mocinho que eu estava gostando muito.
Bom.
Enfim, começou o happy hour tranquilo, super bom, beleza, maneiro. E aí teve um determinado momento que eu falei, pô, hora de ir ao banheiro, tranquilo.
Xixizão.
De boa, clássico. Saí do banheiro, sem música, sem ninguém. Caraca, ninguém lembrou de mim, acho que acabou. Vou ir embora. Aí eu fui abrir a porta, trancadíssima. Aí eu já comecei.
Te deixaram pra trás.
Aí eu, ai meu Deus, daí eu fui num lugar que fica recepcionista, 472 botões, eu comecei a apertar. Eu falei, algum vai abrir a porta. Nenhum abriu a porta. Meu crush já tava lá fora me esperando. E na época eu tava com o celular, sabe quando o seu celular tá tipo assim, carcomido? Começa no 100%, um minuto depois tá no 20%, depois
sei.
Você já vê... Aí eu consegui avisar ele que eu tava esperando na agência, que não tinham ficado presa. Ele falou, liga pro seu chefe. Só que eu tinha uma semana de empresa. Então eu liguei pro meu chefe, ele já estava em outra balada. Eu falei, oi, eu tô presa na agência. Ele falou, quem é? Manuela, quem acabou a bateria? Fiquei presa. Aí eu falei, como é que eu... Que isso? Eu quero muito ver esse homem. Quero ver, eu sair, quero ir pro date. Aí tinha uma porta aberta. Então, a agência era aqui e aqui tinha uma varanda.
Uhum.
Consegui sair por essa porta.
Isso tudo térreo.
Isso, térreo.
Tá.
Eu comecei a gritar o nome desse mocinho. Ele saiu do carro e a gente começou a se comunicar pelo muro.
Pelo muro.
Pelo muro. Aí eu comecei a falar pra ele, tipo, ô, vou pular o muro. Ele falou, por favor, não.
Claro.
Tudo bem, mas era isso, eu era dormir na empresa. Eu não queria.
É.
Aí eu fui subir. Ele começou a gritar uma coisa que na hora eu não estava ouvindo muito bem, estava um pouco alcoolizada. Aí eu comecei a sentir um negócio estranho. Um negócio estranho, não estava conseguindo fazer os meus paranauê. Quando eu entendi o que ele falou, tem uma cerca elétrica, você vai ser eletrocutada. E eu estava sendo eletrocutada.
Você já estava sendo eletrocutada.
Já estava.
Por isso você estava se achando esquisita.
Eu estava tipo, por quê? Tipo, eu faço isso sempre. Perna não tá indo, foi muito estranho, foi umas 3 vezes, porque eu tirava e eu falava, vambora, aí tipo, de novo. Aí eu falo ele, pelo amor de Deus, eu tipo, desculpa.
Uma cerca elétrica.
Aí beleza.
Mas então
aí...
não foi um chocão, né? Foi só um choque
então, pra dar falei trabalho. Com o RH depois, falei com o RH, falei, a gente não tá muito seguro.
Tem que ser um choque mais
tá
poderoso.
Meio desagradável, tipo, 3 vezes tô viva. E aí eu percebi que tipo, dessa varanda aqui, tinha um muro aqui, que dava pra rua, E aqui dava pro portão.
Sei.
Da agência. E nesse portão, eu sei que eu gravei que tinha... Era só uma semana, né, de trabalho, mas tinha um botãozinho que você apertava, você saía. Eu falei, eu vou pular pra essa parte da garagem do portão.
Perfeito.
Aí eu falei, pô, 2 metrinhos, é nóis. Comecei. O que eu não contava era o desnível.
Ah.
Então eu caí...
Você pulou e caiu
quanto? Eu pulei e calculei. Acho que uns 4 metros.
4 metros?
Uns 3, 4 metros.
E você pulou de pé, assim?
Caí de pé e aí deitei assim, cara. Só que eu imagino. Tipo, eu fiquei uns minutos assim pensando, mano, eu morri, minhas pernas não estavam funcionando. Eu, tipo, será que eu tô viva? Mano, eu preciso clicar nesse botão, eu preciso ir embora daqui. Comecei a me arrastar com as mãos, só que é o bracinho de frango. Isso aqui não vai longe. Mas eu fui, apertei o botão e é a última coisa que eu lembro.
Abriu a porta, você não lembra?
Abriu a porta, não lembro mais nada. Aí eu acordei no dia seguinte, numa casa diferente. Aí eu olhei pro lado, tava um mocinho, aí eu falei, Aí eu falei, vou ao banheiro.
Rolou. Afinal, era uma casa de festa.
Aí eu falei, vou ao banheiro e tal, não quero acordar ele. Eu pisei no chão, urrei de dor. Aí ele acordou assim, oi, tudo bem? Eu falei, não sei. O que, que aconteceu? Aí ele falou, você não lembra o que aconteceu? Aí eu sentei na cama, deu, eita, caí de 4 metros de altura e fui eletrocutada. Como é que eu vou avisar?
Aí te veio essa singela
lembrança.
Aí me
veio um negócio, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Aí a gente resolveu ir pro hospital. É. E aí no caminho do hospital era 6 da manhã, ainda não tinha começado o trabalho, né? Aí eu tipo, cara, como é que eu vou falar pros meus chefes? Tipo, aí eu tentei fazer da forma mais profissional que eu consegui, tipo, fiquei presa na agência ontem, caí do muro. Estou indo ao hospital, sem muitos detalhes.
Ele mandou um e-mail memorando para toda a equipe.
No final, comecei a receber mensagem de todo mundo, falando, a porta está arrombada. Você deu curto-circuito na casa, a câmera de segurança cancelou.
Ah, não tem nem essas imagens que você
não
no curto,
tem,
destruiu tudo.
Cara,
ah,
infelizmente,
ainda deu uma pane elétrica na agência.
Depredei.
E depravou também um pouco. Acordou pelada na casa do outro, realmente.
Pelada não.
Eu que
isso?
Você falou que foi feliz, você fez o sorrisinho, achei que tinha rolado. Não fez o sorrisinho?
Não.
Não sou eu depravado aqui, não.
Não, tava de roupa.
Tá.
Aí depois o pessoal da agência fez enquete. Se você ficasse preso na agência, você dormiria ou sairia? Fizeram montagem, me tiraram da foto de grupo, botaram Homem-Aranha.
A gente tem, será que a gente tem coisas das fotos? Ó, essa é o quê? Ah, lá você tinha Homem-Aranha.
É, eu tô ali embaixo, daí me borraram ali embaixo, tá vendo?
Tô vendo.
Aí me enfiaram ali de Homem-Aranha.
Gostei.
Os designers fizeram,
bota aí,
eles são
bota
incríveis.
Aí. Meu Deus,
aí aqui
sou
eu contando pra minha prima.
E você virou a lenda na agência.
Não, aí ninguém mais esqueceu. Já fui colocada em todos os grupos, já fiquei da galera.
Ficou da galera. Valeu, quer dizer, se você quer se, né, se incluir aí no grupo, caia do muro. Se machuque, tome choque.
Marque presença.
Marca sua presença.
Faz teu nome.
Pelo menos até o fim do programa. Que loucura.
Obrigada.
Você se arrebentou inteira. Eu nunca quebrei nada, não sei nem se eu falo, joguei pro universo, agora tô até arrependido. Mentira, quebrei. Eu nunca quebrei, não pode falar
eu
essas coisas.
Eu me quebro
coisas,
toda.
Né? Você se quebra inteira?
Toda quebrada.
Mas sabe
agora
quem...
Eu faço mantra pelo
quem
fazer.
É doido, ó, é isso
ela
aqui,
tem
ó.
Tem história.
Isso aqui é doida.
Só um pouquinho, amigo.
Você... Aí, Nicole, quando você entrou no pânico...
Nossa, quando eu entrei no pânico, eu chegava às vezes de gravação e tinha fãs na porta do hotel. E aí a gravação acabava 30h. Só que às vezes eles chegavam no hotel 15h. Então eu via eles quando eu tava chegando no hotel para deixar a mala, correndo, e aí ia gravar. E quando chegava 30h, eles ainda estavam lá. E às vezes muito frio. E eu tava acabada 30h depois da gravação, cansada. Falei assim, mas eu tenho que dar uma atenção para eles. Aí comecei a convidar eles para subir pro quarto.
Os fãs X, que você nunca viu na vida.
Comecei a ver com o tempo, assim. Falei, gente, vamos subir pro quarto, a gente conversa um pouco lá. E subia 3, 4, 5, quando foi virando 10, daqui a pouco uns 15.
Mas daí eles iam, conversavam e iam embora.
Não, conversava, eu falava assim, ah, pega, quer uma Coca-Cola, uma cerveja? Eu ia alimentando eles, que eu percebia que tava com fome, que tava o dia inteiro.
Como aí, pombos, né? Como...
E às vezes eles só
mas
tinham o dinheiro...
Mas os 15 todos ao mesmo tempo no quarto, não?
Tudo ao mesmo... No final já tava assim, todo mundo ao mesmo
uma
tempo.
Uma baladinha, assim.
É.
Era, praticamente. Aí um contava, ai, porque
uma
eu
festa,
briguei com a minha mãe.
Né?
Não, era mais história mesmo, assim.
Era mais drama, é?
Era, tipo, eu era a terapeuta deles, sabe? Tipo assim, ai... eu briguei com a minha mãe, tipo, ah, meu pai não aceita que eu sou gay, e aí vai, tem que ter paciência, daqui a pouco eles ficam preocupados que você pode sofrer, aí eu ia fazendo um conselho. Falei assim, não é que o seu pai não te aceita, né? Porque às vezes ele tem medo do preconceito na rua, de você sofrer. Ela, menina, e aí
virou uma analista mesmo.
Várias histórias.
Mas tudo bem, mas desses 15 fãs ficavam no quarto e terminava de ouvir os problemas da vida deles, você mandava eles embora?
Não, aí eu falava assim, ai, tá muito tarde, se quiser pode dormir aí.
E eles dormiam ali com você, todo mundo?
Dormia, tinha no sofá, quatro se deitava na cama, a gente deitava na cama... Assim.
Você dormia também com eles?
Dormia. 6 horas pegava o voo, via um monte de gente jogada.
E você ia embora. Precisava da recepção. Ficaram 15. Depois você vê o que vocês falam. Que loucura, Nicole.
Era assim.
E esse, mas isso só em hotel, assim.
Não, aí eles começaram a bater um pro outro. Falou assim, ah, Nicole, é muito... A gente daqui a pouco chego no Rio. Aí eu morava num condomínio, né? Chego na portaria, tinha 2 na portaria. Aí eu falei, uai... Aí, passei no primeiro dia, vi, tinha 2 meninas. Passei, aí, de manhã, falei, oi, tudo bem? Vocês querem tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Elas, ah, a gente queria conversar com você.
Chegou até a gente que você resolve o problema.
É, falei, já sei. Falei, ai, meu Deus, será que tem amendoim em casa, alguma coisa?
Você levou elas pra casa?
Tá, isso era de manhã. Aí, cheguei à noite, elas estavam lá ainda. Aí, conversei com elas um pouco. É. No outro dia, eu fui sair de manhã pra ir na academia, elas estavam lá enroladas no lençol. Aí eu falei assim, ah, as meninas chegaram agora de manhã? Aí o porteiro falou, não, elas estão aí desde ontem à noite. Eu falei, hã? Já meu coração já começou a dar um negócio. Eu falei, nossa, eu vou subir pra casa. Eu morava numa cobertura, tipo, espaçosa. Eu falei, não, não posso subir pra minha casa, sozinha, vendo essas meninas que são adolescentes, sentadas lá fora, enroladas no lençol, sem tomar banho, longe de casa.
É, quando é assim, chama a polícia. Eles levam rapidinho no lugar que tem colchão.
Comecei a peguei as 2, aí meu porteiro falou, não, elas estão aí. Eu falei assim, ah, eu voltei da academia, vou chamar elas pra subir. Aí chamei elas pra subir, falei, não, toma um banho, descansa, deita aí. Fui fazer almoço pra elas, aí foi, bem.
Você é uma espécie de Padre Júlio Lancelotti de fã.
É,
não
é?
Recebe,
maravilha.
Dá banho, ajuda, dá
Padre
de comer.
Júlio.
Ih, Beth, tipo, aí é babado. Aí uma começou a bater pra outra, e durante a semana, tipo, tava as 2 lá que eu não tinha, e eu não tinha coragem de mandar elas embora.
Elas foram ficando, não é de um dia pro outro, elas
não,
ficaram
foram
uma
ficando, é. Aí elas tava já, tipo assim, quando deu 5 dias, chegou uma, elas comunicaram mais, veio uma, tipo, de São José do Rio Preto, outra de São Paulo, outra de Minas, começou a chegar.
Gente, virou um Airbnb da Nicole Ball.
Foi. Só que nisso eu falo com a minha mãe todo dia, tipo, o dia inteiro. E aí minha mãe me ligando, não sei o quê, eu não queria atender minha mãe, que eu não tava... sem saber o que falar. Falei, como que eu vou falar pra minha mãe que eu tô cheia de gente em casa, almoçando, fazendo comida, ocupada, e não consigo falar com ela? Aí eu fiquei 3 dias sem atender minha mãe direito. Falei assim, mãe, eu tô ocupada agora, daqui a pouco eu falo com você. Aí no segundo dia, minha mãe já apavorada, tipo, não sabia se tava com bofe, se tava usando droga, o que tava acontecendo. Então aqui na correria, já tô indo no mercado, já falo com você.
Tô indo no mercado.
Aí no terceiro, eu peguei, falei, eu vou ter que desabafar, que minha mãe é melhor amiga, vou ter que desabafar. Eu falei, ai, mãe, que eu tô com uns 16 fãs aqui em casa, né? Amanhã...
16 fãs? O mercado era pra eles, você tava fazendo.
Lógico.
Era mesmo.
Já comecei a arrumar parceria de mercado, que era babado. Não. Pizza.
Ela começou, tipo, a fazer publi post.
Fechei parcerias de tudo. Sushi, pizza. Tudo que eu oferecia de alimento, eu recebia. Aí...
Que bonita.
Eu peguei. Aí eu falei assim, meu Deus, agora eu tenho que falar pra minha mãe. Eu falei, ai, mãe, eu tô com 16 fãs. Ela, ah, tá com 16, chegaram aí, eu vou almoçar aí? Eu falei, não, faz uma semana, esses dias que eu tô falando sem você. Esses dias que eu tenho que tá sem falar, que eu tô com eles aqui. E aí eu tenho que organizar as coisas. Minha mãe, hã? Como assim? Eu falei assim, ah, mãe, os fãs. Eu falei assim, ah, porque eles estavam dormindo na rua, entendeu? Eles estavam dormindo na rua, com fome, era de outro estado. E tudo que eu tenho, graças a Deus, é a Deus e a eles, eu devo muito a eles. Então, eu não conseguia subir em casa, pedir uma comida, tomar um banho quente, deitar na cama, sabendo que aquelas pessoas que lutam por mim estavam lá fora passando frio e fome.
Ai, que bonito.
Minha mãe falou, ai, minha filha, eu acho que você tem que fazer uma terapia. Aí, foi quando eu comecei a fazer terapia. E aí...
E conseguiu se livrar dos fãs?
Aí consegui falar não, comecei a falar não. Tipo, comecei a, ó, gente...
Colocar limites.
É, colocar limites. Aí eu cheguei lá pro terapeuta, fui explicar pra ele. Ele pegou e falou, Nicole, eu falei assim, como que eu vou deixar eles? Eles lutam por mim, não posso fazer. subi pra um lugar que graças a Deus, eu tô nesse lugar graças a eles que estão na rua. Aí meu terapeuta falou, ó, você, minha filha, você é temente a Deus, né? Eu falei, sou temente a Deus ali. Então, mas você é temente a Deus, você não é Deus. Aí eu comecei a associar as coisas, sabe? Ele falou, ó, é legal você ajudar, mas você tem que se autoajudar também.
É porque você tá sem banho já, Nicole. Você já tá, não tava mais comendo, não tava mais dando as roupas.
Nossa, eu tava, amigo, só na faxina, era babado.
E aí quando você foi avisar eles que eles tinham que ir embora dali, rolou uma tristeza,
Não, eles ficaram com cara de nadadinho, mas eles entenderam, sabe? Porque já tava de safadezinha já. Já tava aproveitando.
Porque um mês e meio lá, eles nadando na piscina, ah, Nicole, deixa a gente aqui, gostoso. E aí eles foram embora, e você conseguiu...
Foi, graças ao doutor Murita. Fui. Aí tinha umas bichas que iam pra sauna, depois voltava. Aí já trazia...
As bichas faziam sauna?
Era tipo aqui. Todo mundo contando história.
Não, aqui esse povo não mora aqui, não. Esse povo não pode ficar aqui na Globo, não. Eles têm que voltar pra casa. Pelo amor de Deus. Mas você sabe que eu adoro com as redes sociais, ficou muito mais próximo, né? O fã, a gente fala diretamente e tal. Uhum. E eu gosto muito de conversar, assim, com os fãs. E quando eu tô viajando, eu adoro viajar. É, eu falo, gente, quem tem dica do lugar onde eu tô? Porque os sites dão aquelas dicas mais normais, assim. Eu quero a dica de quem mora lá, do brasileiro que mora lá, que vai saber os esquemas e tal. Uhum. E aí, eu fui pra Estônia, eu tava sozinho, aí eu postei, tô aqui na Estônia.
Por que você foi pra Estônia?
Porque eu tava na Finlândia. E eu descobri que da Finlândia pra Estônia de barco era muito perto. Eu falei, nunca mais vou voltar aqui, deixa eu aproveitar.
Por que você foi pra Finlândia?
Porque eu já tava na Noruega, mentira. Porque eu fui ver a Aurora Boreal. Eu queria pegar um frio de menos 30, 35, menos 35. Okay. E aí eu já ia estar ali em Helsinki. Eu falei, peguei esse barco e fui pra Estônia. Eu falei, beleza, vou aproveitar a Estônia, ficar uns dois diazinhos. E aí eu tava indo, tava na Europa, porque eu ia fazer uma turnê pela Europa com o meu show novo de stand-up, ia pra Portugal fazer os shows lá e tal. Só que eu ainda não tinha feito esse show de stand-up, era novo. E stand-up, diferente assim do teatro tradicional, você não ensaia. Você não fica ensaiando meses, assim. Você escreve seu texto e você apresenta. E se é bom ou ruim, você vai descobrir na hora, e você vai meio fazendo e lapidando o texto e tal. Então eu tinha me apresentado assim umas 10 vezes em barzinho em São Paulo, com pedacinhos do texto, mas nunca tinha feito o show. E eu tava ansioso porque tava chegando a data de fazer o show, eu não tava meio sem dormir já, porque eu não sabia quanto tempo eu tinha de show, se começava a terminar. E eu marquei uma turnê em Portugal, falei, meu Deus, que loucura. Então eu já tava meio tenso, e aí, tava lá na Estônia, postei, quem é que tá aqui na Estônia? E um casal falou, a gente tá aqui. Eu falei, então, onde é que é o bar legal? Ele, o bar tal. Eu falei, então me leva nesse bar. E, sério? Eu falei, sério, então eu vou nesse bar. Cheguei no bar, tava lá o casal apavorado, né, com a cara meio de... E ele veio mesmo, assim, ei, tudo bem e tal, qual que é a comida boa aqui? Comecei a conversar com ele, a gente foi bebendo, foi se soltando. E daqui a pouco eles falaram, aí eu puxei o assunto, falei, tô nervoso que eu vou fazer um show em Portugal, mas eu ainda não me apresentei, não sei exatamente como é que vai ser, que ele precisava testar, precisava fazer. E aí a menina, de brincadeira, falou, você podia fazer pra gente. Eu falei assim, se tivesse um lugar pra fazer, eu fazia, né? Ela falou, um lugar eu arranjo. Aí eu falei, mas precisamos de umas 30 pessoas. Aí o marido falou, uns 30 brasileiros eu consigo. Aí eu falei, então tá, se você conseguir pra amanhã, eu cancelo minha ida pra Letônia e vou no dia seguinte. Aí eles falaram, tá bom, no dia seguinte. Aí voltei pra casa, no dia seguinte tinha uma mensagem deles, consegui 30 brasileiros em um lugar. Aí eu falei, então vambora, eles vambora, tá certo, selecionamos, abrimos um grupo de WhatsApp, que o título era Vocês Não Vão Acreditar. E aí eles reorganizaram, eu cheguei na empresa de um, o cara conseguiu na empresa de um a sala de reunião, que tinha um microfone, que tinha até uns sofazinhos. 30 brasileiros chegaram, sentaram lá, e eu me apresentei fazendo meu show de stand-up, que eu nunca tinha feito, para 30 brasileiros, com tudo aceso ali, meio... E aí eu consegui descobrir se eu tinha um show, se eu conseguia fazer ou não. No final terminou, ficamos todos para beber no barzinho. E no papo eu fui vendo o que tinha funcionado do texto, o que não tinha funcionado. Descobri o final do texto, ajeitei. E por causa desse encontro com o fã, com os brasileiros, eu consegui desenvolver o meu show de stand-up, que eu me apresentei em Portugal e deu tudo certo. É um show que eu tô em cartaz aqui. E eles abriram uma agência de eventos na Estônia.
Os fãs.
Eles começaram a organizar. Legal. Uau. Divertido, né? Divertido. Ótimo. Bom, funcionou, funcionou.
Os fãs, eles movimentam, eles ajudam muito.
É isso, mano. Não estão morando comigo. Mas enfim, me ajudaram.
Mas acho bastante. Que eu fiquei ainda bem traumatizada, que agora eu construí um negócio com bastante espaço, com bastante quarto, que eu acho que eu fiquei traumatizada com as camas, todo mundo um em cima do outro.
Mas eu não sei se vocês repararam, mas quando a Beth entrou aqui no estúdio, ela foi checando embaixo das coisas aqui pra ver o que tinha. E eu perguntei pra ela, que isso? E ela falou, essa é a minha história. Mas é no próximo bloco, não sai daí que vocês já vão ver o que que Beto Faria tem pra nos apresentar.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Minha gente, o Criança Esperança 2023 já começou. Essa é a 38ª edição da campanha e até hoje, mais de 430 milhões foram arrecadados em benefício de mais de 6 mil projetos sociais, sempre tendo a educação como base. E como já é tradição aqui no Que História É Essa, hoje eu recebo um dos crias desse projeto beneficiado pela campanha, o Big João. Tudo certo, Big João? Como é que você tá? Beleza?
Sim, cara, cheio de bola.
Coisa boa. Ele é ex-aluno da Espetáculo, se formou em vídeo e roteiro na escola da Marisa Hort e do Grêmio Cardia, e já dirigiu até videoclipe de Djonga. Meu Deus do céu, tá até tirando onda, rapaz. Coisa boa. Você sempre quis trabalhar com audiovisual?
Então, cara, a gente, como artista, a gente sempre tá transitando nas regiões ali. E surgiu a oportunidade de fazer esse curso. Sou fruto de política pública, de tudo quanto é cursinho grátis. Eu tô ali catando. E aí surgiu a oportunidade de fazer espetáculo. E ainda dava uma bolsa, né, cara?
Pô, aí é bonito,
a galera já fica de olho quando abrir ano que vem.
O Big é uma das mais de 4 milhões de crianças e jovens que foram beneficiados pela parceria da Globo com a Unesco. Mas ele veio aqui pra contar a história. É esse que é o negócio. E é a história de um encontro com a Xuxa, é isso mesmo?
Pô, cara...
Como é que foi isso?
Foi uma etapa difícil de superar.
Traumatizou.
Foi. Mexeu comigo. mexeu. Foi profundo o negócio. Um passeio da escola, surgiu o convite pra gente estar de plateia e tudo mais, aquela coisa de escola. E minha mãe trabalhava nesse colégio, aí foi minha irmã também, então eu tava ali.
Você
sempre...
tinha quantos anos?
Eu tinha uns 12 aninhos.
12 aninhos pra ir pra plateia da Xuxa, no
exato,
da Xuxa.
Exato. Então aquela. Eu fui todo monitorado, com a mãe olhando, irmã, não sei o quê. E aí a gente tava lá, o passeio rolando. E naquela época também, na hora da refeição ali da plateia. Não era distribuído que nem é hoje.
Ah.
Era self-service.
Menino, era
guerra. Anos de ouro, né?
Guerra dos Tronos. Aí
vem. Claro. É, meu irmão. Acabou a gravação, todo mundo foi tirar foto com a Xuxa.
É, a Xuxa tira foto todo mundo.
E aí, no meio das fotos, eu senti um negócio estranho.
E te chamando.
Entendeu?
Falando, vem.
É, eu parecia um... Pensa um cachorro rosnando. e era um burburinho... E daqui a pouco virou um falatório bem alto.
Isso no meio daquelas crianças doidas, zumbi em cima da Xuxa.
Exato. E aí a gente desceu, cara, aí tinha mais um lanche ainda. Eu falei, cara, acho que dá pra segurar esse lanche.
Meu Deus do
aí
céu.
Aí arrebentei mais um lanchinho.
Que isso? mais um lanchinho. E os barulhos aqui dentro da barriga?
Não, foi começando... Já não é...
a construção do edifício.
Exato, exato. A gente entrou no ônibus, estamos seguindo, rumo a Guadalupe. Que era o colégio lá,
e tu não foi ao banheiro ainda?
Não, não tinha ido.
Meu Deus.
Não tinha ido porque...
Aquilo foi fermentando,
mano,
né?
Mano, imagina quantas escolas ali, gente, pra... o banheiro tava lotado, não tinha como.
Ah, mas tu se chegasse atirando, o pessoal abria.
É, de repente...
Se tu chegar...
Aquele galo crimogênio, eu acho que ia dar uma enxiada na galera ali. E aí, irmão, entrei no ônibus e falei, vou segurar.
Segurou o touro pelo chifre?
Não, e aí, aí eu falei, vou tentar ir no banheiro do ônibus.
Aham.
Quando eu entrei, eu já fui o primeiro da fila e pedi pra entrar lá.
Pelo amor de Deus, suando.
Quando eu abri a porta, irmão...
Já tinha usado.
Eu acho que meu estômago já estava lá.
Porque, irmão, o seu intestino morava lá, tinha um mês.
Não, eu cheguei e vim pra trás, dei um passo pra trás, irmão. Quando eu abri, veio um cheiro horroroso. E aí, geral, qual é? Cagou. Eu falei, não, eu ia entrar agora, mas não vou não, tá tranquilo. E já fiquei lá.
Porque 12 anos a turma gasta.
A galera já gasta, porque já começaram a entrar depois, entendeu?
Uhum.
E aí, falei, vou segurar até Guadalupe. Projac até Guadalupe, bobeira.
É a coisa é próxima. É
qualquer duas horinhas, né?
Isso, hora do rush. Como se você estivesse em Maceió e estivesse indo pra Belém. Coisa leve.
Além da minha mãe e da minha irmã, assim, eu tava no sétimo ano do ensino fundamental, tá, né? Aquele momento ali de muitos hormônios, muitas emoções,
descobertas.
Né? Muitas descobertas. E aí eu tava apaixonado por uma garotinha que tava lá no ônibus. Muito apaixonado por a garotinha que tava no ônibus.
Chato.
Complicado, né? Chegamos lá em Guadalupe.
Chegou em Guadalupe?
Chegamos em Guadalupe.
Você é um...
Não, um herói. Você um herói. Assim, já tava saindo um negocinho.
Ih! Eu confiei. A piscina tava vazando.
É, mas eu tava de calçadinho.
Ah, é. Aí tava segura mais firme.
Então dava mais tranquilo. Cueca box, dava pra segurar mais coisa. Então... E aí, quando chegou na rua do colégio, eu já vi que eu já tinha soltado muita coisa.
É porque quanto mais perto chega, mais o seu esfíncter fala, relaxa!
Cara, é absurdo. Quando eu tô chegando em casa, é um bagulho absurdo que, quando tu tá com vontade de fazer, né, essas coisas, tu vê o vaso, já parece que já soltou.
É.
Eu já cansei de sentar no vaso pulando, irmão.
É isso. Já vindo do alto, né?
Tu tem que mirar com... Enfim. Aí, beleza. Chegamos, já tava soltando um negocinho. Fui andando na frente. Deixei minha mãe pra trás, minha irmã, os amigos. Fui andando varado.
Nessa hora...
Assim, ó. Perninha juntinha.
Perninha juntinha.
Perninha juntinha.
Que é pra você abrir uma nesga, sai.
Não, não pode, não pode. Entrei em casa varado. Quando eu abri o portão, no quintal já era. Brum.
Aí.
Ah, eu... Foi, desculpa.
Mas vai no quintal.
Não, quintal.
Fertilizou
não.
As plantas, tudo.
É, tudo tem um porquê, né? E aí eu fui seguir. E aí eu só tô sentindo o negócio correndo. Aí foi chegando na coxa, foi chegando na canela. E eu andando. Porque é um corredor e o banheiro lá no final da casa.
Claro.
É tudo pra sacanear.
É,
cara.
Nunca é perto.
Nunca
é, né?
O banheiro, né? Na frente, ali no quintal, cagando lá, sei lá. Quando eu cheguei, entrei na cozinha pra virar no banheiro, já saiu pela calça.
Ai.
Aí já saiu um rastrinho assim, ó, na cozinha.
Tu deixou pegada.
Já deixei a marca.
É.
Aonde que foi a maldade? Minha irmã veio na frente, porque a minha mãe achou estranho. Por que isso? O João Vitor foi correndo?
É.
Falei, o quê? Minha irmã chegou, viu tudo cagado pelo Sim. corredor, pela cozinha. Ela entra no banheiro, abre a porta, vê tudo estourado pelo banheiro, voltou correndo lá pra porta. Minha mãe vindo. Ô, mãe! O João cagou a casa toda!
Pra que expor?
Agora, onde que tá o problema?
Ah.
Atrás da minha mãe tava a minha turma inteira e a menina que eu gostava.
Ah.
E agora eu virei o João Cagão.
Virou o João Cagão?
Um ano inteiro.
Meu Deus, um ano inteiro.
Um ano inteiro.
E quem diria que em 2023 o povo agora na rua vai te chamar de João Cagão? Agora... É duro, não é fácil, não. Ó, esse ano, 71 instituições que têm projetos ligados à educação serão apoiadas pelo Criança Esperança e você pode fazer a diferença. Você escolhe o valor que quiser e puder doar e faz a sua contribuição pelo Pix usando a chave esperanca@unesco.org. Sem cedilha, viu? É esperanca@unesco.org. Você pode fazer com qualquer aplicativo de internet banking também, que é mais rápido e prático. Todo recurso arrecadado por meio do Pix também vai direto para a conta da Unesco, sem dedução fiscal. Mas olha, você também pode doar por telefone. Esse você já conhece, é só ligar. Vamos fazer comigo esse? Esse é beleza.
Vambora.
Para doar R$7.
0500-2023-007.
E para doar R$20? 0500-2023-020. E para doar R$40?
0500-2023-040.
Maravilha. E ainda tem o site do Criança Esperança, que dá para doar qualquer valor a partir de R$1 no site criancaesperanca.com.br. E tem mais! Sim, sempre há mais! Dia 5, 6 e 7 de agosto acontece o Mesão e o Show da Esperança. Todo o elenco da Globo vai estar esperando o seu telefonema ao vivo. E no dia 7, depois de Terra e Paixão, vai ter um Show da Esperança com vários artistas incríveis. A sua esperança transforma vidas. Valeu, garoto!
Valeu!
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar. Com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Então o negócio é o seguinte, é R$115 a diária na casa da Nicole. Eu tô conseguindo agenciar, cabem até 15 pessoas, elas são um quarto bem amplo, um salão bem bacana. É, fala comigo no final, não precisa nem falar com ela. É, eu já coloco, eu tenho uma entradinha por trás, tranquilinha, de boa. Ela faz faxina, ela faz compra.
Ah, já voltamos? Voltamos com que história é essa, poxa, minha gente? Perdão, eu tava aqui negociando uma bobagem. Tá aqui Beth Faria, maravilhoso, Nicole volta. Olha, Nicole e amada Tereza Calcutá, né, recebendo gente. Que maravilha. Mas eu tava dizendo aqui que Beth Faria entrou no estúdio já dando uma olhada tudo de baixo. Virou um hábito teu, né, Beth? Agora olhar embaixo das coisas.
Que história eu vou contar no programa do Fábio? Aí eu pensei em duas de locações de filmes. E eu pensei, eu disse, vou contar a história de como eu aprendi a dormir na rede.
Olha aí.
Porque nós estávamos na Transamazônica, hospedados ali numa casa do... e fazendo filme.
Sim.
E ficamos presos. Tínhamos combinado de encontrar com a família em Belém.
Desculpa, Beth. Era Bye Bye Brasil?
É. Yeah. Ah. E íamos encontrar a família no Natal, em Belém. Mas choveu muito, chuva amazônica desse tamanho, pingo, né, gente? É. Cai e fala assim...
É um tiro, é.
Tudo.
Que tiro foi esse? A chuva amazônica. É uma gota.
E aquele aviãozinho bandeirante não podia sair, porque chovia muito. Então, ficamos presos ali naquele lugar. Eu disse, então, vamos passar o Natal aqui. Vou descobrir como é que se faz uma rabanada. E eu não sou cozinha, eu sou sem fazer ovo.
Botava o peru pra assar, né?
Porque eu não... Mas vou aprender a fazer rabanada. E comecei a perguntar para as pessoas locais como se faz rabanada. Ninguém sabia o que era rabanada. Eu dizia, mas como não sabe? É pro Natal... Eu fiquei no estresse que eu queria dar o Natal para a equipe. Que estava todo mundo sofrendo muito de ficar preso na Amazônia.
Ficou, isso eram os atores, a equipe técnica, diretor, todo mundo.
Viu que a Fábio Júnior, Zara Zambelli, Cacá Diego, toda a equipe presa na Amazônia.
Na Amazônia.
Na Transamazônica.
Morando em umas casas, assim, das Nicoles locais.
Nós e a equipe num hotelzinho ali. Ficava tudo espalhado. Bom. Eu já estava estressada que eu tinha que fazer a rabanada e descobri que a rabanada se chama fatia parida.
Fatia parida?
Fatia parida. Mas aí eu já fiquei no estresse de procurar uma cerveja ali que ia dar cerveja para a equipe. E eu ia fazer a fatia parida e aí eu não dormi e fiquei de madrugada com insônia por causa que eu ia fazer a fatia parida. E era folga no dia seguinte, que era o Natal, né? Aí deitei na cama, quando deu assim 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, era um barulho. Disse, gente, que barulho é esse do telhado, as telhas?
Jesus. Telha amazônica é assim.
Era um macaco do filme.
Macaco?
Tinha um filme, tinha um macaco. E o macaco estava preso numa corrente para ele não fugir, porque ele estava na continuidade. Não podia fugir, então ele
estava...
Ele soltou e ele ficou com aquela corrente. E aí ele corria no telhado.
Com a corrente.
Ai, minha cabeça, eu não tinha dormido a noite inteira por causa da bendita fatia parida. E aí, gente, que isso?
Gente, o macaco praticamente um carandiru, né?
Você aí subiram ali no telhado, pegaram o macaco... E eu deitada ali, quando parou o barulho da corrente, eu escutava... Mas que porra de barulho é isso, gente? Aí eu levantei...
Você não estava com fome, não, Beth?
Que barulho é esse? Que coisa horrível. Eu levantei do quarto, eu fui no canto, eu chegava, até que eu... É na minha cama.
Na sua cama?
Aí eu fui.
A carinha.
Era um sapo.
Ai! Embaixo da cama?
Meu Deus. Amazônico.
Ah, o sapo amazônico é um força.
O sapo amazônico.
Ai, não.
o sapo amazônico, porque tudo lá é muito grande, gente.
É, é o sapo amazônico. Ele não faz, ele não coacha, ele faz, olhando, ele liga, ele faz...
Olhando pra mim.
Ai, Jesus.
E eu nunca mais entrei no lugar pra dormir, num hotel. Pode ser 6 estrelas. Eu entro, eu ajoelho no chão.
Olha, pode ser em Paris.
O que é que tem debaixo da cama?
É, porque vai sapo amazônico, chega em Paris. Que outra história de cinema que você quer contar?
O Nelson Pereira dos Santos me convidou para fazer uma participação especial. O Nelson Pereira dos Santos, eu vou fazer,
as
né?
As histórias da Beth são só muito assim, Babai Brasil, é, Nelson Pereira dos Santos.
Aí eu vou fazer, avançado, mas né? É tudo história assim,
claro,
né?
Maravilhosa.
Aí eu disse, eu vou fazer a participação do Nelson. Mas, Nelson, eu queria tanto trabalhar na produção do cinema, eu quero aprender a produzir filme, eu sou louca pelo cinema brasileiro. Ele disse, ok, então bem-vinda, vamos e tal. E eu consegui fazer produção de figurino, e eu consegui, na época, hoje em dia a gente consegue mais essa moleza, eu consegui que a TV Globo me emprestasse figurinos de época, de 1930. E a TV Globo me emprestou. E eu fiquei com essa responsabilidade, produtora do Nelson, com
os figurinos
de época. E fomos para o interior da Bahia.
Nunca é fácil, né? Nunca é simples.
Não, nunca é fácil.
Nunca é aqui. Não, não, é no Leblon.
Fomos para o interior da Bahia. Só que o Nelson estava com mania de só filmar à noite.
Ah, gostoso.
Então, ele começava a rodar às 7 horas da noite.
E terminava às 6 da manhã.
Quando chegava 1h30, o povo da cidade começava a fugir.
Com os figurinos?
Com o figurino da TV Globo.
Vestido de figurininho. É um figurino lindo.
E eu ia atrás deles. Não, vai, volta, volta. Dá o figurino, vai tirar, vai ficar no, na rua. Porque era uma minha responsabilidade.
Perfeito.
E Nelson Pereira, com o fotógrafo Velho Zé Medeiros, eles eram senhores machistas, claro, que ficavam rindo daquela mulher. Que eles... E eu ficava nervosa, eu ficava estressada com aquilo. Aí o Nelson, um dia, seriamente, disse assim, você precisa, Beth, fazer um figurino pro jegue. Eu disse, como figurino pro jegue? Não, nós vamos fazer uma cena que o jegue precisa estar com o paletózinho, o blazer.
O jegue, o animal jegue.
O animal jegue. Aí, que enchia meu saco, que ele ficava de manhã, 5 horas da manhã, debaixo da minha janela.
Aí, pelo menos não era na telha.
Ok, então vamos levar o jegue. Descobri que tinha na outra cidadezinha um alfaiate, que naquela não tinha.
Um alfaiate de jegue? Não.
Não, alfaiate.
Tá,
alfaiate.
Sei que eu tinha disse, especializado então, em jegue.
Pedi um jipe emprestado, fui dirigindo o jipe com a pessoa tomando conta, levando o jegue.
O jegue. Foi você
e
o jegue?
E levamos o jegue para outra cidade para tirar medida não. E fazer o paletó. Eu passei por isso, gente. Eu levei o jegue para tirar a medida, ele tirou a medida. Eu comprei um paninho quadriculado, todo bonitinho. No dia da filmagem,
isso que é
7 horas da noite, eu cheguei com o jegue, ele tava uma gracinha, todo de paletózinho, blazer quadriculado. Eu ainda arranjei um lencinho para botar aqui, botei o quê? Cheguei assim, disse, ha, 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 ha. Ficaram todos rindo.
Era uma grande mentira.
Era um trote pra mim.
Ai,
eu passei por isso. Eu fiquei tão desapontada. Eu não sou de chorar. Eu fiquei com raiva.
Quem foi
aí
os
eu fiz a maior burrice na minha vida. Eu não filmei, eu não tirei foto, porque ele tava lindo, Jegue.
Tadinho, você sabe que a aposta foi. Era o Nelson com o fotógrafo, né? Que fizeram isso com você. Um falou pra você: você acha que a Beth faria isso? Não, tô brincando.
Você sabe que eu já usei o nome de Beth?
Já, hã?
Beth, eu usava seu nome direto, eu e meus amigos, quando como era assim? Solteira.
Como assim?
Quando eu via um bofe bonito, aí tinha gente olhando pra não falar, aí eu falava: ó, Beth Faria.
É, isso aí eu amo.
That's funny. Eu gostei do
acho que muita gente já usou, né?
É, tá no dicionário das bichas.
E a gente usa direto.
É, é verdade. Quando passa um lindo...
A Beth Faria?
É.
Agora, temos um caso curioso aqui na plateia, de Margarete. Ser mãe é topar tudo, né? Mãe é mãe, mãe vai atrás, e mãe leva e busca, e mãe faz de tudo. Eu até pedi pra Margarete trazer a filha também, porque se mãe é mãe, filha é filha, né? Então deixa eu falar com ela. Cadê Margarete?
Tá aqui?
Cadê? Tá ali. Tudo bem? Beleza? Essa é sua filha?
É Clara.
Como é que ela chama? Claro. Tudo bem, Clara? Beleza?
Tudo bem.
Margarete?
Eu sou mãe canceriana nata.
Sei.
E aí, eu sempre levei minhas filhas, né, assim, desde criança. Eu levo filha, amiga, todo mundo. Pego todo mundo, deixo todo mundo em casa. Sempre fiz isso.
Boa.
Elas, todo sábado, iam no shopping. Aí, eu deixava ela lá e falava, ó, quando acabar, me chama, eu vou lá e pegar. Beleza. Aí, nesse dia, ela é a mais nova. Sim. Ela não foi, ela ficou em casa. E aí, eu tava lá em casa, esperando a Mayara, que é minha outra filha, ligar. Aí ela ligou, mãe, pode vir me buscar. E eu tava assim, com a roupa que eu tava, eu saí desesperada, entrei no carro. E só um detalhe, assim, eu estava menstruada, né? Aí, beleza, não troquei nada, não fiz nada e tal, fui.
Buscar a filha rapidinho.
Foi buscar a filha rapidinho. Aí a Clara falou, posso ir contigo? Eu falei, pode.
Ah, buscar a filha.
Aí, beleza, fomos. Só que no meio do caminho, começou a me dar uma vontade, assim, no banheiro, desesperada.
De ir ao banheiro.
É.
Número de... qual?
Número 2. Dois ao quadrado.
2 ao quadrado.
Exatamente. E aquela eita, dor, sabe 4. Aquela dor? Ah. Aquela dor, Fábio. Eu falei, meu Deus do céu, não vai dar tempo de eu chegar no banheiro. Ela, mãe, e agora? Eu com a roupa que eu tava, assim, eu tava com uma calça leg, uma... sabe aquelas roupas de ficar em casa, que é toda assim?
Mas era a calça mais justinha?
Porque mais faz... justinha, aquela leg sei. Justinha, assim. E a blusa não tampava muito, porque eu ainda tava menstruada, entendeu?
Sei.
Caramba, não vai dar. Chegou uma hora, eu falei, Clara... Não deu, e soltei.
Falei, mãe, segura, pelo amor de Deus.
Você do lado dela e ela...
Não aguentou. Eu não aguentei. E aí foi.
Ladeira abaixo.
Falei, agora fazer o quê? Vou pegar a galera lá. E tinha minha filha com as amigas, né?
Vou pegar aí, a galera lá.
Aí dei a volta. Só uma coisa, o carro era uma Palio na época. 4 portas.
Tá.
Parei assim, tava minha filha. E sempre tinha aquela galera que eu sempre levava. Sei. Só que nessa vez tinha mais um. E aí voltamos, eram 7 no Palio.
7 no Palio.
É.
7 no Palio cagado.
É.
Isso é importante.
Exatamente. E com o vidro fechado.
Por quê? Lá.
E aí voltamos.
Mas não tava o maior fedor do mundo?
Não, claro. Tava. Não. Pior
calma,
que não
fede. Você não é a pessoa adequada pra isso. Ela...
Eu não lembro. Você
não...
Porque vergonha, eu esqueço.
Você esqueceu.
Eu apaguei da minha memória.
Então não devia estar tão, senão você ia guardar.
Assim...
Tu come o quê? E aí?
Aí a gente passou, né, pelo shopping. Assim que a gente passou, tinha uma blitz. Aí eu falei, caraca, eu tô cheio de gente no carro, né? Eu falei, pô, vou acender a luz, né, a interna, vou cumprimentar. Aí acendi a luz, tinha 2 guardas, eu, tudo bem? Boa noite. Aí ele, encosta. Eu falei, caraca, ferrou. Aí vieram os dois assim, por favor, senhora, sai do carro, documento do carro. Eu, não, moça, eu não posso sair do carro. Aí ela do meu lado, eu falei pra ela assim, vai, fica vocês tudo ali fora que eu vou resolver aqui.
Eu fiquei distraindo os adolescentes.
É, e fico...
os habitantes da casa da Nicole, são 7 hoje.
É, exatamente. Aí ele falou assim, por favor, sai do carro e me dá o documento do carro. Eu falei, moço, eu não posso sair do carro. Aí eles se olharam, tipo assim, eu entendi... que eles estavam achando que eu queria subornar um, sabe?
Pinazinha.
É, aí eles se olharam assim, tipo, sei lá, mulher maluca, bebê, sei lá. Um saiu e ficou outro. Eu falei, moço, ele, senhora, por favor, sai do carro e me dá o documento. Aí eu chorava, chorava. E aí, se eu ficar nervosa, o negócio vai mais ainda.
Ah, da piririsca nervosa?
Exatamente.
Meu Deus,
e aí,
polícia.
Eu também estava menstruada, então o negócio era... Entendeu?
Jesus Cristo.
Isso.
Mas e você se cagou mais? Desculpa a pergunta.
Exatamente.
Mais?
Eu procurando documento, aí eu achei o documento, sendo que o documento eu não tinha pago o IPVA.
Ah, bom.
E a habilitação eu tinha esquecido em casa.
Gente, só faltava ter um cadáver no bala.
Aí ele sai do carro, eu falei, moço, sabe o que aconteceu? Eu estou menstruada e estou cagada, eu não posso sair do carro. Aí ele, a senhora vai ter que fazer o bafômetro.
Ah, porque ela achou, claro,
eu tô bêbada. Eu falei, não, eu faço. E aí eu chorava e ria, mas eu ria de nervoso. E quanto mais eu chorava e ria, chorava. E aí ele achou mesmo que eu tava bêbada, entendeu? Aí meu marido veio, trouxe a minha habilitação. Falei, minha habilitação tá aqui. E o documento do carro? Falei, não tá pago, não tem dinheiro, não paguei, não sei o quê. Aí ele, senhora, eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu estou cagada. Aí ele falou, faz o seguinte, ó. para ajudar a senhora, eu vou lhe cobrar só a multa porque a senhora esqueceu a habilitação. Ele me liberou, falei, gente, aí na hora de ir pro carro, né, porque tava o pai da amiga da minha filha, sim, a maioria quis vir comigo, não quis ir no carro do pai da outra, entendeu?
Mal sabia, mas eles agora já sabiam que estava cagada.
Não sabia.
Ainda
inclusive,
não,
alguns
eles
vão saber agora.
Não, não,
não, não sabem.
Eles
não sabem.
É de cocô não cheiroso.
E detalhe, deu, quando a gente
fazer,
voltou...
Man.
Não, e peraí.
Impregnou.
Lembra que eu te falei que era uma palha, quatro portas? Sim. Aí, na hora, ela olhou pra mim, mãe, o que a gente vai fazer? Eu falei, ó, a gente vai fazer nada, vamos, né, fazer cara de paisagem, vamos abrir as quatro janelas, a gente bota uma música no último volume e a gente vai cantando até chegar em casa. E vai distraindo que eles não vão. E foi.
E assim foi.
Foi, e a gente foi cantando e rindo, nananana. Chegou lá, ninguém sentiu o cheiro de cocô, de nada. Nada.
E você cheguei, tomou um banhão.
E detalhe, é, e assim, isso não é a primeira vez.
Que se caga?
É, exatamente.
Ih, deixa eu só pera aí, já. Eu sei lá. Obrigado. Nicole foi parada em blitz também, não tem uma história dessa?
Tem uma história parecida, era quase a mesma quantidade no carro.
Tinha um sete, mas daí não era adolescente, eram os bofs mesmo.
Era as bichas.
As bichas tudo.
As bichas.
Tinham quantos queria... no carro?
Tinha sete. A gente ia fazer um ensaio no carnaval e aí eu queria fazer um ensaio na roda gigante. É uma roda gigante, acho que a roda gigante do Rio é mais bonita que a de Londres. Só que assim, é bom a gente ir pra roda gigante, vamos 3 horas da manhã, porque é um horário que não tem trânsito, não tem ninguém, e a gente vai conseguir fotografar melhor.
É, e no centro da cidade do Rio é super, é de boa, tranquilo, 3 da manhã.
A gente tinha combinado de ir quatro bichas primeiro. Aí depois tinha mais 3 que ficou animada, viu.
Você
a montação.
Você gosta de gente, né, Nicole? Eu gosto. Você gosta de aglomerar gente. É.
Aí as bias, falei, gente, vamos todo mundo. Falei, mas não cabe no carro. Falei, não, cabe, a gente se aperta um pouquinho, a gente chega lá. E outro, de madrugada, não tem ninguém, bora. Entrou 2 na frente, 4 atrás e...
Um no porta-mala.
É, um no porta-mala.
Perfeito.
Estamos todo mundo lá cantando música. Aí a bicha, it's many men, hallelujah. E a gente vai. A gente vai, vamos. E aí, a gente cantando vários hinos, dando risada, tudo animado, eu montadíssima. Daqui a pouco, eu tô dirigindo e tá escutando barulho de sirene de polícia, dos Alibã. Só que pra mim, tipo assim, quando tocava a sirene, era só pra cortar o trânsito. Eu não sabia que quando toca a sirene de polícia, que tinha que encostar.
É.
Tô acostumada na blitz, que o povo para assim, não com sirene. Aí tá tocando a sirene e locução alta, tranquila. Falei, ai, deve cortar trânsito, uma hora dessa tem ninguém, e vai. Aí as bichas falaram, Nicole, você não tá ouvindo a sirene, é pra encostar. Falei, quê? Que abuso é esse? Eles estão usando isso, estão com preguiça de fazer blitz usando sirene. Amiga, encosta, senão vai dar ruim. Falei, não, vai encostar nada o negócio de sirene. A bicha falou, amiga, encosta, senão eles vão balear a gente. Aí, falei, tá, B, parei. O policial dá o documento. Peguei o documento ok. E as bichas já todas encolhidas, assim, pra ver se parecia que tinha menos atrás. Ele, vocês podem descer fazendo favor? Aí foi descendo, desce uma, desce duas, desce três. Nisso, virou fizeram o paredão das bi. E a mãe delas, né? Toda montada.
A mamãe Smurf.
É. E nisso, a outra mais miudinha que tava no porta-mala ficou mais quietinha lá. E aí os policiais, vocês estão indo pra onde? Ó, você sabe que não pode carregar mais de 5 no carro, que é contra a lei. Então, algum de vocês vai chamar um Uber, chama um táxi. Porque a gente não pode deixar vocês seguir assim, não. Sim. É seguro. Me deu o sermão. Aí o outro falou assim, tem como você tirar uma foto com a gente? Eu falei, ih, já relaxou. Aí eu comecei. Falei, que tudo. Falei, vamos embora, vamos tirar. Quer uma de frente? Você acha que tira mais uma pra garantir? Aí fui. Aí ele falou assim, a gente vai, pensando, como não tem ninguém agora, eu vou liberar vocês, tá? Mas vocês não fazem mais isso. Aí quando ele foi chegando assim no porta-mala, a bicha, a pequenininha que era mais miudinha, bateu. Aí ele, eu falei assim, tem mais uma no porta-mala. Abriu, desceu mais uma, mais miudinha. Aí ela toda sem graça, que é mais timidazinha, que era o Francis. Aí o policial já, meu Deus, eu falei, moça, eu fiquei com medo de você ficar muito bravo. Você ficar mais... Aí ele, no final da história, ele começou a rir, ele não aguentou. Eu falei, minhas bimos, sabe como
e
é que é?
E tiraram as fotos?
Fiz várias fotos com eles. E ainda
não,
fez
não, com a roda gigante.
E ainda fui chique, ainda fui com o camburão atrás de mim fazendo segurança.
A sirene usou, pra abrir o trânsito pra
ainda
você.
Cheguei lá de policial, e tava indo só com as bichas, ainda conseguiu ainda ficar mais chique ainda, com segurança. Pararam até a rua, ajudaram. Foi tudo.
Amei isso. Aqui, vamos para as perguntas do programa? Quero saber um pouquinho mais de vocês. A primeira lembrança que vocês têm da vida. Tá preparada, dona Beth? A primeira lembrança da Beth é sempre assim, com cacá de eggs em Bye Bye Brasil. São umas lembranças...
Minha primeira lembrança?
É, sabe?
Sei.
Qual?
Bebezinha olhando a praia de Copacabana.
Não. Lembra disso, é?
Lembro.
Isso é, na areia mesmo, no colo?
Me lembro da janela e me lembro da areia. Eu aprendi a engatinhar em Copacabana.
Nossa, que chique.
Eu sei, eu tenho isso.
Te veio na memória.
É, acho que foi muita análise. Muitos anos de análise.
Voltando.
Você vai voltando.
Ai, me passa o contato da sua análise. deve ser ótimo, hein?
Faz um flashback,
né? Bonitinho. Quero saber de vocês também, mas é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais que história essa, Gonçalo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Está de volta, recebendo Beth Faria, Maeve Jenkins, Nicole Vols. E a... Ah, pera só um minuto, gente. Pode passar aqui. Essa é a van que vai lá pra casa da Nicole. Pode passar, tudo bem? Pode isso, vai Deus. Indo. Tudo bem? Eles vão lá pra tua casa, tá, Nicole? Deus. Tudo bem, gente? Tudo certo?
Tá.
Beleza. Tá. Vai sair... É, sai às 8h15, tá, gente? Olha aqui, vamos para as perguntas. Quero saber a primeira lembrança da vida de vocês. Beth já falou que é em Copacabana. A lembrança, a primeira lembrança da vida delas. E a sua, Nicole? Qual é a primeira lembrança da sua vida que você tem, assim?
Foi quando era bem criancinha com a minha avó, em roça, em sítio. Ah, assim. Porque minha mãe tinha que trabalhar e eu ficava com a minha avó para ela conseguir trabalhar.
Boa. Ué.
Ai, eu tenho... Eu não sei organizar muito no tempo, assim, mas eu tenho uma lembrança no colo da minha mãe, em Brasília, porque assim, minha primeiríssima infância foi em Brasília e depois a gente mudou para Belém do Pará, né, inclusive. Tô falando... Fazendo essa referência a Beth por conta do imaginário de Bye Bye Brasil que tá ali,
todo
na,
lá, né?
Em Belém do Pará. Mas eu lembro de estar no colo da minha mãe, eu lembro do cheiro do corpo dela... Eu lembro do docinho, eu tava tomando uma mamadeira no colo dela, eu lembro de ser um leite muito docinho, eu lembro de um hobby preto que ela usava. Uau. E uma sensação de acolhimento, assim.
Que máximo. Boa. Só quem é brasileiro sabe o que é?
Que comer manga e tomar leite mata.
É verdade. Só brasileiro sabe.
Só brasileiro sabe. Açaí com leite também não pode.
Ah,
mata.
Ah, isso aí eu não sabia.
Mata em 15 minutos, morre.
Açaí com leite, tá bom. Só brasileiro sabe o que é o quê?
Corrupção.
Corrupção. Ah. Não, mas corrupção tem em todo lugar, hein?
Mas aqui é mais babado.
Imagina. Aqui é mais babado. A corrupção aqui é mais babado mesmo.
Babado.
Isso valeu, isso valeu.
Mais babado. Comer farofinha de banana com feijão.
Ai,
pode ser.
Que delícia.
Mas não é elegante. É uma coisinha que eu acho que...
Bonitinha.
Brasileiro gosta, né? Arroz de feijão com farofinha de banana.
Ai, delícia.
Isso aí.
Brasileiro come isso.
Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você?
Misericórdia. Eu cometo tantas, eu não consigo lembrar.
Nossa, eu também.
Nenhuma.
Comete muita gafe?
Eu tenho, acho que uma memória... acho que um sentimento de autopreservação que eu deleto.
Seletiva.
Eu esqueço.
Eu me lembrei de uma horrorosa agora. Era garota assim, mocinha, muito boba. Aí arranjou o namorado, ele era chique, ele era bacana. E eu, mocinha, dançando balé e tal, me levou para um lugar e tal. Aí conversas, pessoas intelectuais, todas muito assim. E eu estava encantada com aquilo. Aí disse assim, não, mas ali, é uma cidade, aquele lugar está tombado. Eu disse, ah, está tombado. puxa vida, então demoliu.
Porque tá tombado.
Tava tombado, nunca tava ruim. Esqueci.
Não, tava tombado, que daí é uma...
Nunca mais eu esqueci.
Bonitinho.
Que vergonha.
Mas eu... seria tombado na literatura?
Que lembro de uma...
Quando um edifício, por exemplo, é tombado, você não pode derrubar aquele edifício, porque derrubar. Aquele edifício
tá
é histórico, ele tá protegido.
Tombado, mas eu achei que tinha sido tombado, entendeu?
Pois é.
Foi ignorância minha. Illiteracy.
É, yes.
Não, eu lembrei de uma vez que uma amiga minha, que é atriz, ela, Amanda Lira, ela foi... A gente era vizinha aqui em São Paulo, já estudante de teatro, as duas. Ela foi passar um tempo nos Estados Unidos fazendo um curso. E ela, nós éramos vizinhas, ela pediu, ah, você pode ficar cuidando das minhas plantas? Eram uns 4 meses o período. Eu falei, claro, vou cuidar, adoro, sou super mãe de planta, vou cuidar das suas plantas. E eu fui, me desci, era um pouco... a Nicole com os fãs dela, sabe? Assim, me dediquei realmente a cuidar daquelas plantas. A ponto de que, num determinado momento, eu olhei para uma plantinha e ela estava muito espremida num vasinho pequeno, assim. Falei, gente, eu acho que ela está precisando de mais espaço. Aí fui, comprei. Nossa, Amanda vai ficar tão feliz. Comprei um vaso grande, botei elas e a planta... Aí, alguns meses depois, quando a Amanda chegou, eu falei, Amandinha, olha, fui, coloquei, cuidei delas, botei adubo, não sei o quê, nananã. E essa daqui, olha, eu coloquei no vaso. Olha como ela tá melhor, ela tá maior, ela cresceu. Aí ela olhou e falou, amiga, essa planta era um bonsai que o jardineiro da casa dos meus pais, há 15 anos, preparava para mim. Porque o conceito de bonsai...
A bonsai é aquela árvore pequititica.
É, que na verdade ela não é uma árvore pequena. É uma árvore que você vai... A técnica do bonsai é você basicamente espremer a árvore num espaço.
Deixar ela pequitita mesmo. E você abriu.
É,
quando você viu, deixou achei só a Amazônia.
Ela
bonsai virou uma sequoia.
Eu sinto que ela ficou feliz, ela cresceu.
A bonsai, não amiga?
Não, amiga.
Nicole, uma gafe.
Eu já tive um problema com o nome, uma vez eu troquei, tinha um prêmio do Multishow, e aí falou, Nicole, o premiado de hoje é o João. Aí eu falei, nossa, premiado é o João. E era João. Já tive essa gafe de nome.
Bem, mas você falou isso no...
E o premiado é João.
Era.
Cri, cri, cri.
Mas aí depois fiquei amiga de João, eu amo ele agora, assim. Graças a Deus, passou.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Nicole.
Aqueles que amamos nunca morrem, apenas parte antes de nós, continuam sempre vivos em nossos corações.
Mas, o que você queria que tivesse numa...
Ilusório. Ela tentou.
Olha.
Beth.
Eu quero ser jogada no mar de Copacabana. Ótimo. As cinzas. Mas a frase seria apenas uma palavra. Valeu.
Valeu. E valeu muito ter recebido vocês hoje. Foi maravilhoso. Minha gente, acabou! Não! Que história é essa? Vou estar volta semana que vem com mais histórias. Amei vocês. Amei. Obrigado.